no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação Catrimani 2 neutraliza a pista estratégica do garimpo na terra Yanomami. Consórcio da Amazônia Legal debate políticas públicas em São Luís. Feira da Agricultura Familiar promove edição sem uso de sacolas plásticas. E Cardeal Leonardo Steiner é eleito presidente da SEAMA para o mandato de 2026-2030.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você na edição de hoje. A Operação Catrimani 2 neutraliza a pista estratégica do garimpo na terra Yanomami. Foram aplicados explosivos em 7 pontos da pista para evitar uso posterior. Confira os detalhes com Lauane Gonçalves.
Em mais uma ação para interromper o fluxo do crime ambiental, o Comando Operacional Conjunto Catrimani 2, em coordenação com a Casa de Governo, realizou na última terça-feira a interdição de uma pista de pouso clandestina na região de Lobo da Almada, na terra indígena Yanomami. A ação é parte de uma estratégia de desarticulação logística para tornar a mineração ilegal economicamente inviável. Para garantir que a infraestrutura não seja rapidamente recuperada pelos infratores, a operação utilizou táticas militares de engenharia de alta precisão. Foram aplicados 350 quilos de explosivos. As detonações ocorreram em 7 pontos estratégicos e a criação de crateras profundas que impossibilitam qualquer pouso ou decolagem de aeronaves. O transporte das tropas e dos materiais contou com o suporte aéreo de elite das Forças Armadas. A malha aérea clandestina é a espinha dorsal da extração mineral em áreas remotas. Sem essas pistas, o garimpo sofre um bloqueio crítico no suprimento de combustível, mantimentos e peças para maquinário pesado, além da perda de mobilidade para o transporte de pessoal e escoamento do minério. A ausência de apoio aéreo eleva os custos operacionais, tornando a atividade logística e financeiramente insustentável. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Consórcio da Amazônia Legal debate políticas públicas em São Luís, no Maranhão. O evento reúne representantes dos 9 estados da Amazônia Legal. Confira com Emanuele Araújo.
O governador do Maranhão, Carlos Brandão, tomou posse como presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal durante a abertura do 29º Fórum de Governadores em São Luís, na capital. Eleito por unanimidade, Brandão assume a liderança dos 9 estados que compõem a região com a missão de fortalecer a cooperação federativa e avançar em agendas que equilibrem o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental. O presidente do consórcio destaca a importância do debate.
Estão debatendo a questão de floresta viva, Amazônia sem queimada, regularização fundiária e recomposição de matas degradadas, a bioeconomia e também o ecoturismo. É muito importante esse debate para que a gente possa tomar decisões e tirar de fato do papel. A região amazônica corresponde a quase 60% do território nacional, com 28 milhões de habitantes. Por isso é importante a gente debater essas pautas, para que a gente possa ter uma Amazônia com produção, com preservação ambiental e com sustentabilidade.
O evento, que reúne representantes do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, também serviu como palco para discussões técnicas nas câmaras setoriais, abrangendo temas como segurança pública, povos indígenas e agricultura sustentável. Uma novidade trazida pela gestão de Brandão é a inclusão do turismo sustentável como uma nova frente de atuação do consórcio. Paralelamente às reuniões, o governador tratou de parcerias estratégicas com o embaixador da Noruega, visando ampliar o financiamento para projetos que reconheçam o valor da floresta e gerem oportunidades para as populações locais. O encontro culmina com a assinatura da Carta de São Luís, documento que unifica as diretrizes dos estados amazônicos para o futuro, tratando a bioeconomia como eixo central e estabelecendo prioridades no combate aos crimes ambientais e na melhoria da infraestrutura regional. Com 181 de seus 217 municípios inseridos na Amazônia Legal, o Maranhão reafirma seu protagonismo nas discussões climáticas globais, consolidando o consórcio como a principal ferramenta institucional para a captação de recursos e o diálogo com organismos multilaterais em prol da floresta amazônica. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Terceira edição do curso Mulheres Eletricistas do Sol fortalece a autonomia energética em comunidades da Amazônia. O curso reuniu mulheres de aldeias, comunidades ribeirinhas, quilombolas, para aprender eletricidade básica e sistemas solares. Confira com Daniela Pantoja.
Um grupo de mulheres de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas de diferentes territórios da Amazônia participaram da terceira edição da Oficina Eletricistas do Sol, uma iniciativa que integra as atividades da Escola Floresta Ativa do Projeto Saúde e Alegria, o PSA, em Santarém. Durante o encontro realizado no Centro Experimental Floresta Ativa, o CEFA, na Reserva Extrativista Tapajós Tarapiuns, as mulheres aprenderam na teoria e prática sobre a montagem de circuitos elétricos, a instalação de disjuntores, cálculos de consumo de energia e, entre outras atividades. Jussara Salgado, coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA, destaca que a oficina surge no contexto da estratégia de formação comunitária ligada aos projetos de eletrificação rural do projeto. Ou seja, com a chegada de tecnologias como a energia solar, é preciso levar formações e informações sobre o uso dessas ferramentas.
Saúde e Alegria, ele trabalha com projetos de eletrificação rural, principalmente utilizando fontes renováveis, como é o caso da energia solar. E a partir do momento que a gente passa a levar essas tecnologias para dentro das comunidades, a gente precisa fazer com que eles se apropriem desse modelo que a gente está levando, dessa proposta de solução. E uma forma de que eles possam se apropriar é fazendo atividades formativas. É aí que nasce a Oficina Eletricistas do Sol, com uma proposta de levar formação para as comunidades, para que elas possam se apropriar daquilo que está sendo implementado. E hoje o acesso à energia está ligado a diversos direitos básicos, como acesso à água, acesso à educação, o acesso à saúde, à comunicação. Então a energia ela é essencial nesse processo. Então a gente chama os comunitários, convida eles para estarem junto aqui com a gente no CEFA.
A formação de eletricistas comunitários acontece há quase uma década. Durante anos, as turmas foram mistas, mas a presença masculina predominava. Então se fez necessário realizar um momento específico para as mulheres, como cita Jussara.
Ao longo de quase 10 anos, o Projeto Saúde e Alegria vem fazendo a formação Eletricistas do Sol junto com as comunidades, junto com os comunitários. Durante muito tempo, as turmas elas eram para ser turmas mistas, mas assim como acontece em contextos urbanos, enfim, a gente vê que a presença de homens, né, nessa temática de energia é sempre muito maior do que a presença de mulheres. Então, quando as comunidades indicavam seus participantes, majoritariamente são homens, e a gente via poucas mulheres ocupando esses espaços de formação aqui junto com a gente. Então, em 2024, veio a primeira turma de Eletricistas do Sol para mulheres. Eu identifiquei essa como uma oportunidade de a gente fazer uma formação onde a gente conseguisse criar um espaço onde as mulheres se sentissem acolhidas para participar e confortáveis.
Para Jaqueline Lopes, da comunidade Carão, no Rio Tapajós, que passou anos sem energia elétrica em casa, ter acesso a essa formação foi muito necessária para ampliar seus conhecimentos e também ter os cuidados necessários para sua segurança.
Bom, tô achando muito bom porque a gente tem coisas que eu não sabia, né? Tipo, faz parte da minha realidade aqui o meu sistema. Tava até comentando com as meninas o negócio do aterramento lá, eu não sabia. Então aqui a minha ligação ela é direta, não tem nenhum tipo de proteção, assim. Tá funcionando, tá, mas eu tô correndo risco de daqui mais uns dias não funcionar mais. Então eu já tô querendo ajeitar essa parte aí. Já até falei com meu marido, olha, a gente tem que aterrar. Então é uma forma de eu me proteger e garantir a vida útil do meu sistema, né? Agora eu já perdi o medo de mexer em tomada. Antes eu não... por medo, né? A gente ser mulher, a gente não sabe, assim, E o homem não quer ensinar também a gente a mexer, né?
A terceira turma das eletricistas do Sol reuniu 26 mulheres em formação técnica e troca de experiências sobre energia, autonomia e vida nos territórios. Durante a oficina, as participantes aprenderam desde os conceitos básicos de eletricidade até o dimensionamento de sistemas solares fotovoltaicos. O curso também fortalece a presença de mulheres em uma área historicamente ocupada por homens e amplia a autonomia energética das comunidades. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, oficina entrega plano de gestão e orienta sobre edital do Fundo Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Roteiros turísticos de Roraima são apresentados a empresários do Nordeste em Feira do Piauí. A proposta é consolidar parcerias e expandir as ações turísticas do estado. Quem traz os detalhes é Lauane Gonçalves.
O governo de Roraima participa da FETUR, Feira de Turismo do Piauí 2026, levando os roteiros do destino Roraima a empresários e agentes de turismo da região Nordeste. O evento ocorre nesta quinta, dia 19, e nesta sexta-feira, dia 20, no Centro de Convenções de Teresina, reunindo representantes do setor turístico, gestores públicos, empreendedores, especialistas, influenciadores e investidores do setor. Durante a programação, a delegação roraimense da Secult, a Secretaria de Cultura e Turismo, apresenta os principais atrativos do estado, com o objetivo de fortalecer a presença do estado no mercado nacional e ampliar oportunidades de negócios no setor. A participação inclui presença na rodada de negócios e marketing turístico, além de ações no lounge de influências, onde serão realizados encontros com profissionais estratégicos para divulgação dos roteiros e experiências turísticas de Roraima. De acordo com o diretor do Departamento de Turismo da Secult, Bruno Muniz, o evento representa uma oportunidade importante para promover o estado e consolidar parcerias.
Vamos promover os nossos principais produtos para o mercado do Piauí e vamos levar os nossos roteiros da pesca esportiva, do etnoturismo em terras indígenas, do turismo de observação da vida silvestre, com destaque para a observação de aves, e do turismo de aventura com o Monte Roraima. Além de toda a diversidade de roteiros na Serra do Tepequém, que também vão compor a oferta turística do estado durante o evento. Nós fomos convidados ainda para apresentar no palco principal o estado de Roraima para todos os presentes no evento e também no lounge dos influenciadores.
A FETUR é considerada um espaço estratégico para promoção de destinos, atração de investimentos e fortalecimento do turismo brasileiro, reunindo diferentes atores do setor em torno de oportunidades de negócios, inovação e qualificação. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves para a Rede de Notícias da Amazônia.
Oficina entrega plano de gestão e orienta sobre edital do Fundo Amazônia para empreendimentos da agricultura familiar. A iniciativa é desenvolvida pelo projeto Forte Mais Gestão e FPA Santarém. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Representantes de associações e empreendimentos da agricultura familiar atendidos pelo projeto Forte Mais Gestão, coordenado pelo Instituto Federal do Pará e FPA Campus Santarém, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, participaram nesta semana de oficinas de orientação sobre o edital do Fundo Amazônia, CONAB, e a entrega do Plano de Gestão Trienal. De acordo com Wander Oliveira, analista do projeto, esse Plano de Gestão Trienal reúne todo o trabalho desenvolvido ao longo do programa, a partir das oficinas de capacitação, diagnósticos, estratégias de mercado e ações de empreendedorismo.
O objetivo dessa oficina que a gente está fazendo tem duas funções. Primeiro, a gente apresentar para as associações, para os empreendimentos que a gente atende, o plano de gestão trienal. O que, que é isso? É um compilado do que foi visto durante todo o programa, das oficinas que a gente fez, as fragilidades que a gente identificou para cada empreendimento e quais são os planos que a gente tem para ser desenvolvido nos próximos 3 anos.
Além disso, a oficina também esclareceu pontos sobre o edital do Fundo Amazônia, voltado para a estruturação de empreendimentos comunitários que fornecem para o CONAB. Wander ressalta que a proposta é orientar os produtores e agricultores quanto ao processo de inscrição, desde a documentação necessária, elaboração de projetos e a submissão de propostas.
O edital que existe do Fundo Amazônia, voltado para estruturação de empreendimentos comunitários, para fornecimento para o CONAB. Então, a gente está com isso esclarecendo aos produtores e aos dirigentes, para que eles já juntem a documentação, se preparem, listem quais são as necessidades deles, qual o volume de produção, para que a gente possa, a partir daí, elaborar um projeto e ajudar eles a submeter essa proposta para o edital da CONAB. Então, o que nós estamos fazendo agora, nesse período, agora no mês de março, são essas duas atividades.
Essa etapa do projeto busca consolidar o planejamento estratégico e preparar os empreendimentos para acessar novas oportunidades de financiamento e comercialização. Para ele, Cleuto Andrade, da Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares e Extrativistas do Distrito Camburão, de Alenquer, esse processo é muito importante para orientá-los sobre esse acesso ao mercado.
E hoje nós tivemos um importante projeto aqui na nossa associação. Faço parte do Conselho Fiscal como presidente. Para a gente é de suma importância a participação desse projeto que a FPA trouxe para nós. Dar alguns esclarecimentos, né? Tirar algumas dúvidas sobre esse projeto para ampliar o conhecimento dos nossos associados, tirar as dúvidas de muitos.
Zili Ramos, da Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá, em Santarém, em Bapem, organização que também participou da oficina, reforça a importância dessa atividade.
Ah, na verdade, eles vieram fazer a apresentação, né, do edital, falar sobre a documentação, o que, que a gente precisa fazer. A gente encaminhou alguma coisa que a gente vai conversar para ajeitar toda essa documentação que ele pediu para a gente poder participar desse edital, que vai, segundo que eu entendi, vai ser um edital em conjunto com outras associações, né? Mas nós vamos mostrar a necessidade do que nós precisamos para ser mostrada nesse edital.
O projeto Forte Mais Gestão, desenvolvido há pouco mais de um ano, é uma iniciativa conduzida no âmbito da Incubadora Tecnológica de Cooperativismo e Empreendimentos Solidários Intercoops, IFPA Santarém, e tem como objetivo fortalecer associações, cooperativas e empreendimentos da agricultura familiar no oeste do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Guia Nacional destaca Parintins como referência na proteção de crianças e adolescentes. O guia apresenta a estrutura de atendimento adotada na ilha. As informações com Jamile Soares.
Parintins se tornou referência no Guia Nacional de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em Grandes Eventos, elaborado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O guia apresenta a estrutura de atendimento adotada na ilha, composto de acolhimento, escuta e encaminhamento de casos de violação de direitos. O documento também destaca as ações preventivas e educativas, além da atuação do Conselho Tutelar durante o Festival Folclórico. Conforme a secretária de Estado, Rosalina Lobo, o reconhecimento aparece no capítulo Proteção de Crianças e Adolescentes em Festivais Folclóricos na Região Amazônica, Parintins. O texto considera as características da festa, como as apresentações noturnas e a intensa movimentação fluvial, que impõe desafios específicos à proteção de crianças e adolescentes.
O nosso trabalho, ele vem tornar as atividades de prevenção e combate às diversas formas de violações de direito contra crianças e adolescentes de caráter contínuo. Nosso trabalho é realizado bem antes do Festival Folclórico, onde a rede ela faz a entrega das portarias, ela faz a entrega dos cartazes. Nós mobilizamos a sociedade parintinense a questão da proteção integral dessas crianças e dos adolescentes do nosso município. Então isso nos remete que a nossa postura de trabalho ela vem sendo reconhecida nacionalmente pelo compromisso.
O documento reúne pesquisas, experiências e recomendações para garantir um ambiente seguro. O foco está no enfrentamento da violência sexual, da exploração infantil e de outras violações de direitos. Durante o Festival Folclórico de 2025, a Rede de Proteção realizou 11.023 abordagens de sensibilização e prevenção. Com informações de Yolanda Mendes, de Santarém do Pará, Jamile Soares para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
O enfrentamento às desigualdades raciais e de gênero esteve no centro dos debates realizados pelo Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá durante o segundo ciclo de letramento racial, realizado nesta terça-feira no auditório da sede do órgão em Belém. O evento integra as ações do Pacto Interinstitucional do Pró-Equidade Racial e reuniu membros, servidores e instituições parceiras, com transmissão online para as procuradorias do trabalho nos municípios de Macapá, Marabá e Santarém. Criado em 2024 pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, o Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial reúne 62 instituições em atividades pedagógicas e orientadoras com foco na promoção da equidade racial, no enfrentamento das discriminações e no fortalecimento de ambientes institucionais mais inclusivos. Ao aderir à iniciativa, o Ministério Público do Trabalho reforça seu compromisso institucional e os esforços já desenvolvidos internamente pelo órgão e seu compromisso com a sociedade. A mesa de abertura contou com a participação do Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Hideraldo Machado, e do Procurador do Trabalho, Márcio Cruz Souza, representante do Comitê Regional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Em suas falas, destacaram a importância do fortalecimento de práticas institucionais voltadas à promoção da igualdade e ao enfrentamento das desigualdades estruturais. A promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Lilian Braga, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Racismo e à Discriminação Étnico-Racial, apresentou o projeto Afroteca. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, o Ministério da Igualdade Racial. O objetivo é promover a educação antirracista e valorizar a cultura negra por meio do acesso à leitura e aos conteúdos formativos. As informações são da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá. Feira da Agricultura Familiar promove edição sem uso de sacolas plásticas. Denominada Dia de Transição Ecológica, a iniciativa busca diminuir os impactos ambientais e promover a sensibilização sobre o consumo responsável. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Foi realizada na manhã desta quinta-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, uma edição especial da Feira da Agricultura Familiar, que visa refletir sobre o impacto ambiental causado pelo uso de sacolas e utensílios plásticos na comercialização de alimentos. A proposta da edição piloto, denominada Dia de Transição Ecológica, é estimular a redução do uso de sacolas plásticas durante a feira e assim incentivar os participantes a levarem suas próprias bolsas reutilizáveis, como ecobags, caixas a ecobox ou sacolas de sarrapilha. A iniciativa busca diminuir os impactos ambientais e promover a conscientização sobre o uso responsável, como cita Ellen Pessoa, professora do curso de Ciências Econômicas do Instituto de Ciências da Sociedade, CS da UFOPA, uma das coordenadoras da feira.
A campanha que começou hoje, mas a gente pretende estender, ela na verdade é uma ação estratégica dentro do projeto da Feira da Agricultura Familiar da UFOPA, num processo de conscientização dos consumidores da feira para redução do consumo de sacola plástica. Então hoje a gente trouxe os projetos da Ecobox, que são as caixas de papelão que são transformadas em cesta. Essa Ecobox é uma ideia que foi apresentada pelo seu Jorge, que é um dos feirantes aqui do projeto. Aí a gente está apresentando e também foi feita pela outra estudante, a Maria Ocileide, né? Já é uma sacola ecobag, né? Com outro material.
Ela incita ainda como acontece esse processo de uso das bolsas reutilizáveis durante a feira.
As pessoas vêm, acessam esses tipos de bolsa, tanto a Ecobox ou a Ecobag, para não usar a sacola plástica e adquirir os produtos da feira. As Ecoboxes, que são as caixas de papelão, o consumidor vai, retira uma Ecobox, dá uma taxa de R$ 5,00, na outra quinta ele traz a caixa. Se ele não quiser mais, ele devolve e recebe de volta o seu dinheiro. Agora, se ele quiser ficar com a Ecobox, que é a caixa de papelão, toda a receita gerada por essa campanha, ela fica de um fundo para os feirantes do projeto, né?
A proposta foi muito bem aceita pelos consumidores, que já criaram vínculos com a feira e aderiram à ideia de uso das bolsas reutilizáveis, a exemplo de Vânia Alexandrino, professora na UFOPA.
Adorei essa ideia, eu acho que é uma inovação. Além de estimular, né, que a gente diminua o uso de sacolas plásticas, a gente tem uma sacola maravilhosa, alugada por R$ 15,00, que eu posso ter meu dinheiro de volta na próxima quinta-feira. E eu já disse que quero para mim, porque ela é realmente muito bonita. E a Feira da Agricultura Familiar, para mim, é uma agenda indispensável de toda quinta-feira. A gente encontra produtos frescos, produzidos pela agricultura familiar. Então, além de ser produtos que saudáveis, que nos ajudam a manter uma rotina de cuidado, a gente também fortalece a agricultura familiar. Então, é maravilhosa.
A ação será realizada durante a programação da feira, que acontece todas as quintas-feiras, de 8 da manhã até as 12 horas, na entrada do bloco modular, situado na unidade Tapajós, bairro Salé. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O cardeal Leonardo Urique Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, foi eleito nesta quarta-feira, dia 18, como novo presidente da Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, para o período de 2026-2030. O ato ocorreu durante a 6ª Assembleia Geral em Bogotá, na Colômbia. O cardeal destaca que espera contar com o apoio da Igreja de Manaus para dar continuidade ao processo sinodal na Amazônia.
Nós tivemos as eleições para presidente e vice e fui eleito presidente. Será um caminho de 4 anos. Que vou procurar fazer com as dioceses que fazem parte da Pan-Amazônia. Que a nossa igreja de Manaus possa me ajudar a servir bem essa conferência eclesial e assim levarmos adiante o projeto que Jesus nos anunciou, que é o reino de Deus.
Dom Leonardo Urique Steiner é natural de Forquilha, no estado de Santa Catarina, e pertence à Ordem dos Frades Menores, franciscano. Foi ordenado sacerdote no dia 21 de janeiro de 1978 por seu primo, o cardeal Paulo Evaristo Arnes. A formação acadêmica inclui estudos de filosofia e teologia em Petrópolis, bem como especialização e doutorado em filosofia no Pontifício Ateneu Antoniano de Roma, onde também atuou como secretário-geral entre 1999 e 2003. De volta ao Brasil, exerceu o ministério pastoral em Curitiba e no âmbito acadêmico antes de ser nomeado segundo bispo da prelazia de São Félix entre 2005 e 2011. Em 2011, foi nomeado bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, cargo que exerceu até 2019. Em 27 de novembro de 2019, o Papa Francisco o nomeou arcebispo de Manaus e em 2022 foi criado cardeal em reconhecimento à sua proximidade pastoral e ao seu compromisso com os povos amazônicos. Atualmente, ele também preside a região Norte 1 da CNBB e o CIMI, espaços fundamentais na defesa dos direitos dos povos indígenas. A nova presidência é composta pelo cardeal Dom Leonardo Urique Steiner, do Brasil, Jesus Huaman, do Peru, que é vice-presidente, Marva Joy, que é da Guiana, representante dos leigos na presidência, Sônia Matos, do Brasil, e representante da vida religiosa, e Juan Guaranave, da Bolívia, representante dos povos originários. As informações são da CNBB Regional Norte 1.
Agora você acompanha o editorial com Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você que acompanha a Rede de Notícias da Amazônia, RNA, rádios católicas que comunicam o Evangelho na Amazônia Legal. Quero destacar de início que hoje, 19 de março, é dia de São José. São José, que é padroeiro universal da Igreja. Tantas paróquias, comunidades, capelas, instituições são dedicadas à especial proteção e intercessão de São José em todas as dioceses e em várias cidades e paróquias da nossa Igreja. Então, São José, rogai por nós. Eu quero destacar a corrida eleitoral, os pré-candidatos já apontados. Para presidente, pesquisas recentes apontam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente. Flávio Bolsonaro é o candidato que nesse momento encosta mais, em alguns cenários até empatado tecnicamente. Contudo, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ainda não foi formalizada ou oficializada. Quando ela for, certamente haverá bastante críticas à questão das rachadinhas, à questão das mansões compradas com dinheiro vivo. Também se vão fazer críticas a Lula, sobretudo por conta da política econômica, que apesar da guerra Estados Unidos, Irã e Israel, que é o fator externo, mas a condução da política econômica é de forma macro, é de responsabilidade do governo federal. Isso vai atingir, já está atingindo, desgastando a imagem do presidente Lula. Nos estados também os pré-candidatos se apresentam, governadores que podem se candidatar ou não, quem o presidente Lula ou a família Bolsonaro, a herança bolsonarista, vai apoiar em todos os estados. Aqui no Maranhão, o governador Carlos Brandão já apresentou, no último sábado, formalmente, o seu pré-candidato, que é o seu sobrinho, Orleans Brandão. E o Grupo Brandão no Maranhão conta com mais de 3/4 das prefeituras ou dos prefeitos apoiando um grande grupo político formado nos últimos anos para apoiar. Entretanto, o prefeito de São Luís, que é avaliado o melhor prefeito de capital do Brasil, Eduardo Braide, que ainda não se pronunciou se vai ser candidato ou não, diga-se de passagem, aparece pontuando muito bem, em alguns casos até à frente de Orleans Brandão. Então, nos próximos dias aqui em São Luís, pelo menos, vamos ter a confirmação ou não do prefeito Brade como pré-candidato e outros pré-candidatos também que surgem. E aí eu aproveito e pergunto, como é que está no seu estado, na sua região? Quem o seu prefeito apoia? Quem o seu governador apoia? Quais são os grupos políticos que formam? Vão estar apadrinhados por Lula, pela família Bolsonaro, etc? É bom observar esses comportamentos políticos e fazer a avaliação do passado e do presente para saber se esses pré-candidatos de fato merece o nosso apoio e o nosso voto. Precisamos cuidar melhor da nossa querida Amazônia e a disputa eleitoral, governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente é muito importante para a gente poder cuidar melhor do nosso Brasil e da nossa querida Amazônia, sobretudo nesse tempo de tantos escândalos, escândalos que tocam legislativo, judiciário, executivo, banqueiros, etc. Deus abençoe seu dia, Josefino. Deus abençoe a nossa querida Amazônia. A você meu abraço, a você minha bênção.
E encerra aqui a edição de número 4.414 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Emanuele Araújo, Laone Gonçalves, Daniela Pantoja e Jamile Soares. Edição da Leusa Menezes. Produção e apresentação: Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, rededenoticiasdaamazônia.com.br. A você uma boa noite.